público. Tudo que é elite do funcionalismo público parece uma casta de privilegiados que tem direitos, privilégios que nenhum outro cidadão goza, nem mesmo, como bem lembrou o Palumbo aqui, o chão de fábrica, seja da polícia, seja do funcionalismo público, seja da educação, de onde for. Agora, a elite parece um reinado na época de Luís XVI na França, que todos têm privilégios, todos têm direitos. Veja só que absurdo, tudo é absurdo. É absurdo o corporativismo defendendo um crime hediondo, um absurdo tentar, em vez de punir a pessoa, dar um benefício de gozar de uma aposentadoria em tempo integral, o que é um absurdo em qualquer país do mundo. Não existe nenhum país no mundo que funcionários públicos, sejam policiais, juízes, funcionários públicos, se aposentam com salário integral para o resto da vida. Isso não existe, isso quebra qualquer sistema previdenciário. Então, tudo isso retrata mais uma vez esta vergonha que é a elite do funcionalismo público com tantos privilégios e a falta de coragem política para enfrentar essa república de privilégios, algo inaceitável num país onde a base da pirâmide ganha mal, não é reconhecida e o brasileiro que trabalha, produz, investe, tem que pagar uma carga tributária absurda, a mais elevada entre todos os países emergentes para sustentar privilégios de uma pequena elite do funcionalismo público.
Vamos receber agora o Cristiano Beraldo, também participa conosco do programa de hoje. Beraldo, claro que você acompanhou toda essa repercussão, os desdobramentos, as decisões que foram tomadas aí, agora o posicionamento do governador, que aproveitou aqui Campos do Jordão, que deve estar cheia, evidentemente, por causa do feriadão, né? Já começa o turismo já praticamente agora do outono e inverno. E ele se posicionando de uma maneira bastante pesada em relação a esse caso, que chama atenção. E o que mais chama atenção é o que aconteceu, né? Quer dizer, ele está preso, mas essa decisão da Polícia Militar. Seja bem-vindo, muito boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, delegado Palumbo, Mota, Dávila. E boa noite à audiência dos Pingos nos Is, que nos acompanha nessa sexta-feira da Paixão, em que lembramos o sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo. Bom, é um dia, né, que a gente fala de sofrimento, sofrimento dessa família, não só da filha, mas dos pais, dos amigos. Uma mulher que perdeu a vida de forma violenta, absurda, especialmente porque o assassino é um oficial da lei, é uma pessoa que deveria proteger a sociedade, especialmente as mulheres, mas dentro da própria casa, ao que tudo indica, ele não apenas executou a sua companheira, mas também produziu uma série de manipulações que pudessem fazer com que ele, que é conhecedor deste ambiente, das cenas do crime, que ele pudesse se safar. Tivemos uma visita na velocidade da luz de um desembargador, orientação, depois ele entra na cena do crime. Tudo absolutamente errado desde o começo, porque este sujeito é um psicopata. Ele precisa, sim, apodrecer na cadeia, porque se revelou incapaz de conviver em sociedade. Mas tem um outro lado que eu gostaria de destacar. O governador Tarcísio de Freitas não pode simplesmente achar que vai pegar o microfone, fazer um discurso duro e a culpa, a responsabilidade é dos outros. Não, não. O governador Tarcísio de Freitas tem responsabilidade. Ele é governador do estado, ele é chefe das polícias. Ele que indica os responsáveis pelas polícias. Ele está observando uma corporação que está sob seu comando, garantindo uma aposentadoria para um assassino, um homicida, um psicopata, e ele não vai fazer nada? Porque se voltarem atrás, vão reconhecer o crime que cometeram, junto com esse psicopata. E o governador vai fazer o quê? Porque falar é bom, eu nunca me esqueci. Quando o governador Tarcísio de Freitas, na época da Operação Escudo, em que o secretário Guilherme Derriti estava muito motivado, com a tropa toda motivada, para ir para cima dos marginais do crime organizado no litoral de São Paulo, ao primeiro momento em que emissoras amigas do governo e protetoras da bandidagem começaram a bater no governador, ele recuou. Aí ele, ora, veja bem, que temos que ter cuidado, isso e aquilo. Não tem que ter cuidado, não. Criminoso se enfrenta de frente, não se poupa recursos para enfrentar criminoso. A sociedade brasileira e a sociedade de São Paulo vive refém do crime, da criminalidade. Não é à toa que o governador Tarcísio de Freitas está governando o estado com o maior número de carros blindados do mundo. Isso é para se envergonhar. Isso é um absurdo. Portanto, não me convence de discursinho inflamado. Vai me convencer a hora que exonerar os responsáveis por este absurdo de conceder aposentadoria para esse psicopata e deixar a família da vítima na situação que está.
Muito bem, vamos à enquete de hoje, desta sexta-feira. Quero saber a sua opinião. Por favor, participe conosco lá pelo YouTube. A gente sabe que hoje é o período da desincompatibilização. Quem é ministro, quem está ocupando cargo público, precisa deixar a máquina hoje para poder participar das eleições. E nós vamos trazer esse assunto aqui. Muitos ministros do governo Lula estão saindo. E a pergunta é a seguinte: você acha que os ministros de Lula vão se dar bem nestas eleições? Essa é a pergunta da enquete. Não, né? Então haverá rejeição e irá atrapalhar a condução dos ministros nas campanhas, ou sim, a máquina ajuda, portanto, aí aqueles ministros que querem ser candidatos agora em 2026, no segundo semestre. Eu quero voltar com o delegado Palumbo ainda desse assunto. Delegado, com toda a sua experiência na polícia, linha de frente, né, que ia pessoalmente lá participar das operações, e a gente que não é profissional dessa área, mas acompanhou aí pela imprensa o depoimento do tenente-coronel, e chamou muito a atenção a frieza dele, né? Porque em determinado momento, na audiência, ele é perguntado: mas olha, por que o senhor não colocou ela? O senhor viu que ela estava lá, então ela recebeu o tiro, ela teria cometido, entre aspas, o suicídio. Por que o senhor não colocou no carro e saiu correndo levar para o hospital mais próximo? Ele falou: não, eu usei o protocolo, porque uma arma desse calibre, enfim, ela morreria de qualquer forma, um tiro na cabeça, então eu usei o protocolo do SAMU, chamar o bombeiro. A frieza parece que é uma ocorrência qualquer na vida dele, delegado Palumbo.
Não, é tão absurdo o que ele falou, porque qualquer pessoa que vê um parente, uma pessoa que ama ou que convive, se sofrer um disparo de arma de fogo, vai pegar essa pessoa e vai levar no primeiro hospital. Se acontecer agora, aqui em casa, alguém baleado, eu vou pegar e vou levar imediatamente para o primeiro pronto-socorro. Ele sabe muito bem, porque ele é tenente-coronel, que demora para chegar uma viatura do Corpo de Bombeiros, por mais que eles sejam ágeis. Demora para chegar uma viatura da SAMU. São Paulo tem muito trânsito. Que protocolo é esse? O protocolo é que ele quis deixar ela lá. Tem relatos de uma vizinha que falou que escutou um disparo e somente depois de 29 minutos é que ele ligou para a Polícia Militar. Que relato é esse? Depois falou que não tinha tido relações sexuais com a Gisele. Isso foi desmontado no laudo pericial. Todas as vezes que eu fui em locais de suicídio com arma de fogo, a arma nunca estava colada, né, grudada nas mãos da vítima. Sempre estava ali próximo do corpo. Ele foi tomar banho, não fez o exame residográfico, que é feito nessa parte aqui, para ver se tem resquícios de pólvora. Deu uma carteirada, literalmente, nos policiais militares que lá estavam, que provavelmente eram de patente inferior à dele. Mentiu. Depois dá uma declaração de que a testosterona dele chega a quase 900. Né? O que que isso tem a ver? Não tem absolutamente nada a ver com o caso. Ou seja, denota algumas características, não sei se é ou não, de narcisista, de pessoa que pega todos os seus defeitos e passa para a vítima. Ela queria se separar, segundo consta aí nos laudos da perícia, onde foi resgatado conversas telefônicas que foram apagadas, inclusive. E aí, subitamente, rapidamente, como um raio, como um foguete, ele consegue entrar com a papelada para se aposentar. E é claro que seus pares, a cúpula da Polícia Militar, também tem culpa também a parte da secretaria, que tem que ficar atenta a esse tipo de procedimento, consegue a aposentadoria rapidamente. E a Gisele, que está aparecendo agora na telinha do YouTube, da TV, dos nossos queridos telespectadores da Jovem Pan, com uma filha de 7 anos, que entra com um processo para receber pensão, direito da criança. E aí a resposta que ela tem, daqui 120 dias a gente vai analisar o seu caso e vem a resposta. Quer dizer, para o tenente coronel, rápido como um avião, como um jato, mesmo ele preso, denunciado, investigado, e para uma criança de 7 anos, lento como uma tartaruga. Então isso não é justiça. Por isso eu concordo exatamente com tudo que o Beraldo falou. Não adianta fazer um discurso esbravejando, porque é o governador que manda na polícia, é o governador que pede e fala, por que está acontecendo isso? Eu, se eu fosse governador, já teria exonerado quem fez isso nessa velocidade de avião, de jato, porque eu não permitiria uma barbaridade dessa. Mas é ele que manda, está colocando aí nas costas aí dos seus subordinados e está fazendo um discurso bravão, nervosão, enquanto a tropa, soldado, cabo e sargento, que eu converso todos os dias, continua enfurecida com ele, por causa das promessas não cumpridas. E aí, quando eles veem um tenente coronel na mais alta patente, com essas atitudes, com a demora de ser preso, com a demora do laudo, e depois conseguir aí um processo de aposentadoria rápido e ligeiro, ele só consegue perder mais a tropa do que ele já perdeu. Uma série de erros. O desembargador, vamos falar do desembargador agora. Desembargador poderia ir lá sim, mas se colocar no papel de amigo e não da carteirada para entrar. Ele não tinha autorização para entrar e não poderia ter adentrado aquele local. Quem poderia adentrar naquele local é o delegado de plantão, o delegado do DHPP, os peritos e os policiais envolvidos na cena do crime. Não é porque é desembargador, não é porque é deputado, não é porque é senador, não é porque é presidente da República que poderia adentrar na cena do crime. Isso também tem que ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente tem que parar com essa cena, né, com o que acontece, com essa prática muito infeliz, mas muito comum aqui no Brasil, da chamada carteirada. Chega a dar uma carteirada, eu sou desembargador, eu sou deputado, eu faço, eu entro, eu vou tomar banho. Então, isso tudo tem que ser investigado. A lei deveria valer para todos, do soldado ao tenente-coronel, coronel, do escrivão, o agente, ao delegado de polícia, diretor, delegado-geral, deveria valer para todos. Mas aqui no Brasil não é assim que acontece. Sempre tem um jeitinho para quem tem poder e para os amigos dos amigos.
Infelizmente, daqui a pouco a gente volta nesse tema. Agora vamos girar aqui, porque o Pix, que foi tão criticado pelos Estados Unidos, pegou em todo o Brasil. Ele é o principal meio de transferência de recursos pelo país e tem novidade chegando em relação à ferramenta, né? O Misael Mainetti está conosco ao vivo e traz os detalhes. Quais as próximas agora funcionalidades que o Banco Central está preparando? Misael, seja bem-vindo. Muito boa noite.
Oi. Tudo bem, Marcelo? Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Tem algumas novidades em relação ao Pix, porque ele já ajuda bastante a gente e vai ajudar mais ainda. A gente vai ter algumas novas funções, entre elas uma parecida com o débito automático, que é o Pix automático. A gente já tem essa oportunidade, né, de, por exemplo, colocar algumas contas, algumas coisas no débito automático, e agora também vai ter aí o Pix automático. Entre as novidades anunciadas pelo Banco Central, além dessa, estão outras como o Pix no crédito, né, porque a gente consegue fazer esse débito depois, e também o Pix garantia. Ou seja, se alguém quiser já fazer uma transferência, pagar alguma coisa e ter a garantia, vai poder fazer essa mudança. São várias as mudanças previstas pelo Banco Central. Vou falar mais algumas aqui para vocês. Ó, Pix em garantia, que eu estava mencionando. O objetivo é que o Pix em garantia funcione com um tipo de crédito consignado para trabalhadores, possibilitando garantias futuras, ou seja, valores que ainda vão receber. A expectativa é facilitar a liberação dos empréstimos e reduzir as taxas de juros cobradas pelos bancos. Pix por aproximação offline. Nos mesmos moldes do que já funciona atualmente, a única alteração estudada pelo BC é a possibilidade de fazer Pix sem estar conectado a uma rede de internet. Quando eles querem cobrar, eles dão um jeito, né? Mesmo offline vai conseguir pagar. Pix em internacional, o Pix ele já funciona em alguns países, Portugal e Estados Unidos, por exemplo, e a ideia do BC é que o uso da tecnologia seja ampliado, permitindo o pagamento de forma definitiva entre os dois países. Tem o Duplicata, que vai permitir o pagamento de duplicatas, que são títulos de créditos, através do Pix, facilitando a antecipação dos recebíveis e reduzindo os custos operacionais. Também cobrança híbrida, esse é interessante. Ó, a medida prevê a inclusão obrigatória da opção de pagamento via Pix por meio do QR Code em cobranças que também possam ser quitadas pelo arranjo de boleto. Atualmente oferecida de forma facultativa por instituições bancárias, essa funcionalidade vai passar a ser exigida provavelmente a partir do final deste ano. Como eu falei, o Pix automático, que seria o Pix aí no débito automático. A gente vai continuar acompanhando essas mudanças. Não estava acompanhando o programa, mas muito possivelmente vocês devem ter falado ou vão falar sobre isso. Mudanças essas que também estão vindo sendo acompanhadas de muitas críticas por Donald Trump e de muitos elogios por Lula, presidente Lula do PT, e aí também entre embates no cenário político entre Lula e Flávio Bolsonaro. Tem assunto para todo lado aí envolvendo o Pix, Matos.
Sem dúvida, daqui a pouco você volta conosco, Misael Mainetti. E eu quero retornar àquela discussão que nós abrimos aqui o programa, porque o governador de São Paulo hoje, Tarcísio de Freitas, numa agenda em Campos do Jordão, aqui, uma cidade turística aqui de inverno aqui de São Paulo, a cerca de 300 quilômetros aqui da capital paulista, ele falou sobre esse caso que chama tanta atenção da opinião pública, de toda a população. Ele garantiu, então, que o tenente-coronel, que é suspeito do feminicídio, de matar a própria esposa, que também era policial militar, ele deve apodrecer pelo resto da vida na cadeia. E ele disse também que ele perca realmente o posto, a patente, quando isso acontece, é como se ele tivesse morrido para a força. E quem é o beneficiário depois daquilo que foi objeto da contribuição ao longo do tempo? Os familiares, disse o governador. Quero ouvir o Mota mais uma vez. Mota, tem conserto essa situação? A Polícia Militar aqui de São Paulo deveria rever toda essa situação agora que envolve o tenente-coronel?
Marcelo, é preciso a gente dar um passo para trás para entender o que está acontecendo. Do ponto de vista moral, não existe nenhuma dúvida que uma pessoa que comete um crime desse tem que sofrer a maior punição disponível na legislação. Isso se aplica a qualquer um acusado de um crime grave. Agora, essa não é a realidade do Brasil. Não é só no caso desse crime. É em todos os outros casos de crime grave. Os assassinos de Tim Lopes, um ficou 5 anos preso, o outro ficou 7, depois de sequestrar, torturar e matar Tim Lopes. Os assassinos de Daniela Pérez também ficaram mais ou menos esse tempo. O assassino do menino Lucas Terra, na Bahia, não ficou nem 10 anos preso. Então essa é a tradição brasileira. A gente não pode fingir que o Brasil é diferente e esperar que dessa vez seja diferente. Agora, com relação a esse caso especificamente, eu conversei hoje com um amigo que é procurador do Ministério Público Militar. E ele me disse o seguinte: de acordo com o Código Penal Militar, artigo 9, inciso 2, letra A, esse crime é um crime militar. Por quê? Os crimes militares em tempos de paz, definidos por esse código, incluem crimes cometidos por militares da ativa contra militares da ativa. É esse caso. Então, esse crime, ele é julgado de acordo com a lei penal militar pela Justiça Militar Estadual. Então, há limites claros para que o governador pode fazer. O governador não pode determinar a prisão desse sujeito amanhã ou o que aconteça isso ou aquilo com ele. O que vai definir o que vai acontecer com ele é a lei penal militar. E pelo menos na opinião desse procurador de justiça militar, isso vai ser decidido pela Justiça Militar do Estado de São Paulo.
Luiz Felipe Dávila, inclusive há, né, muito se fala do rigor que acontece numa situação como essa, evidentemente, né? Nós vamos agora a um rápido intervalo na nossa rede. Parte da rede vai sair agora para a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua Multifuncional HP Tanque de Tinta 581, Wi-Fi, sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os Pingos nos Is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Para fechar a semana com dicas aqui para você se proteger da inflação, eu vou de fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma opção interessante, principalmente aquele fundo de aluguel. Quando você investe num fundo de aluguel, na verdade, você está investindo numa parte do imóvel, né? É um investimento coletivo e recebendo os aluguéis. E por que é interessante? Porque os aluguéis são reajustados por índices de inflação. Portanto, se a inflação sobe, o valor do aluguel também acompanha e o seu rendimento também vai aumentar. Você está protegido, você está blindado. Além do que, você pode investir em fundos de papel, né? Não de tijolo. Esses fundos de papel, eles investem em títulos de renda fixa, ligados aí ao setor imobiliário. Muitas vezes, esses títulos de renda fixa pagam a inflação mais um juro real. Você também está protegido. Além do que, imóveis podem se valorizar em períodos inflacionários. Por isso que eu acho fundos imobiliários uma opção bastante interessante. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa. Uma excelente Páscoa a todos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em uciscinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day. Morumbi.
Não tem nenhum desavisado nessa história? Então, tem que haver consequência para aqueles que não cumpriram o seu papel, especialmente de zelar pela ordem, pela lei, pelo devido processo interno da própria polícia, no caso dessa aposentadoria. Em relação aos Estados Unidos, Marcelo, a diferença é que você tem a sociedade norte-americana organizada de uma forma em que este tipo de ação, quando vem especialmente de alguém, de um oficial da lei, isso é imediatamente repudiado e não vai aparecer desembargador para se solidarizar, não vai ter colega para deixar entrar na cena do crime, não vai ter amigo na corporação para aposentar na velocidade da luz. Essa é a diferença. Há uma consciência do que é o respeito ao que eles chamam nos Estados Unidos de pagador de impostos. O respeito ao pagador de impostos é em primeiro lugar. Só que neste caso, nós estamos vendo que não foi isso que aconteceu. E aí a grande indignação que isso gera.
Muito bem, toda a rede da Jovem Pan está conosco novamente. Nós estamos analisando o caso do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que é acusado de matar a sua esposa, que era policial militar aqui de São Paulo. E nós já tivemos um desdobramento, a gente falava aí dessa possível recuo, uma reanálise aí, o que, que vai acontecer, porque de fato a situação trouxe aí uma grande polêmica junto à opinião pública, no momento em que os feminicídios todos os dias, infelizmente, nós noticiamos. E houve agora então o relato do secretário da Segurança Pública, justamente aqui do Estado de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves. Ele confirmou que encaminhou agora um pedido para que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto perca sua patente e deixe de ser oficial da Polícia Militar. O tenente está preso sob acusação do assassinato da soldado Gisele Santana. Então tem esse posicionamento agora do secretário, delegado Palumbo, e fica agora então a gente imaginar que possa haver uma mudança nesse cenário diante de tanta repercussão, evidentemente.
O secretário está certo, é o mínimo que se espera aí de um gestor que está vendo barbaridades acontecer. Ele é o responsável pela segurança pública e ele também tem que analisar e investigar como é que foi tão rápido essa aposentadoria, porque ele sabe muito bem, é um delegado de polícia experiente, de que para um investigador, um escrivão, um soldado se aposentar, é um Deus os acuda. Eu só queria fazer um adendo também, com todo respeito ao procurador de justiça militar. Eu não concordo com o posicionamento dele. Não foi um crime militar, foi uma relação entre um homem casado com uma mulher e ambos são militares. Não é o fato dele ser militar ou dela ser militar que ocasionou essa morte. Não foi um crime militar, foi um feminicídio e deve ser julgado pela justiça comum, pelo Tribunal de Justiça. 7 pessoas do povo escolhidas no conselho do júri que vão julgar se ele é culpado ou inocente e, em caso de culpa, o juiz vai fazer a dosimetria, que é a pena. Não tem nada a ver com crime militar. Fosse assim, então, qualquer militar que comete um desvio de conduta na rua ou mesmo se fosse para o mundo do crime, seria julgado pela justiça militar? Não, a gente tem que saber separar. Não foi um crime que aconteceu dentro das dependências de um prédio militar e também não tem nada a ver com a patente, com o cargo ou com o militarismo. Ele era casado com essa soldado, com essa policial, e matou ela por uma relação entre homem e mulher. Foi um feminicídio. Então, na minha opinião, sou também formado em direito, fui advogado, esse caso deve ser julgado, na minha opinião, pela justiça comum, não tem nada a ver com justiça militar. Eles querem levar para lá, mas deve ser julgado pela justiça comum. Se fosse um soldado, isso aí nem seria discutido. Mas como é um tenente-coronel, né? Estão fazendo de tudo para levar para lá e para passar um pano. A verdade é essa. E se fosse delegado, repito, falaria a mesma coisa, porque é um absurdo desde quando eu vi e comentei a primeira vez que eu vi esse coronel com uma arma na cabeça, apontando para a própria cabeça, mandando o vídeo, eu falei: este homem matou essa mulher. As atitudes não condizem e não tem nada a ver com o militarismo. Agora, eu também torço muito para que ele perca aí a sua patente, que ele consiga aí, que ele seja condenado e que ele não receba um tostão do Estado. Ele tem que ser exonerado a bem do serviço público, perder a aposentadoria e não receber um tostão do Estado, porque pode ter certeza que essa menina, essa jovem, essa vítima, a família dela não está recebendo mais salário, não. Já deve ter brecado. Enquanto isso, tem uma criança de 7 anos que está clamando por uma pensão e não consegue essa pensão. Aí a gente vê a discrepância entre um praça, que é formado por soldado, cabo e sargento, e o oficialato, entre um investigador, o escrivão e o agente, entre os delegados de polícia. Não deveria ter essa distinção. Somos todos iguais, somos pó e vamos voltar para lá. A lei vale para todos. E tem tanta discrepância que agora eu recebi uma notícia, eu preciso confirmar, que colocaram lá no Palácio da Polícia um elevador exclusivo para delegado. Né? Ou seja, é um absurdo atrás de absurdo. Nós não somos melhores do que ninguém. Aliás, se não fosse o investigador, se não fosse o escrivão, se não fosse o agente, a Polícia Civil parava. E se não fosse o soldado, o cabo, o sargento, a Polícia Militar parava também, porque são eles que levam as forças de segurança nas costas. Então a gente tem que parar de ter essa casta de pessoas que se acham acima do bem e do mal e se acham melhores do que aqueles que estão carregando o piano e enfrentando a segurança na linha de frente.
Muito bem, vamos para a política agora, porque o ex-vereador do Rio de Janeiro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, o Carlos Bolsonaro, declarou que integrantes do PL que não se posicionam nem mencionam apoio ao seu irmão Flávio, pré-candidato à presidência da República, abre aspas, não merecem confiança, fecha aspas. Carlos escreveu, abre aspas de novo, se é do PL e não posta, não se posiciona, e nem menciona apoio a Flávio Bolsonaro em reuniões políticas, não merece confiança. Quem se omite agora está, na prática, traindo o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está preso de forma ilegal, sendo censura e também submetido a uma situação desumana. E fica a constatação, se agem assim agora, imaginem depois, então, com o mandato nas mãos. Então essa postagem a gente colocou também aqui na tela dos Pingos nos Is, de Carlos Bolsonaro, que vai ser candidato ao Senado, ex-vereador do Rio de Janeiro, né? E vai ser candidato agora em 2026 por Santa Catarina. Quero começar com o Beraldo para analisar esse tema. Beraldo, foi um desabafo aí, evidentemente, da família Bolsonaro, mas, quer dizer, tem fundo e muita realidade nisso?
Pois é, são vários elementos que precisam ser considerados nessa avaliação, Marcelo, porque... Primeiro, muita gente já se acostumou a surfar na popularidade de Bolsonaro. E isso acontece com um número tão expressivo de pessoas que atuam na política brasileira que, de uma certa forma, acaba sendo incontrolável. As pessoas vão buscando ali alguma maneira de se associar ao nome Bolsonaro. Até tivemos vários candidatos nas últimas eleições que substituíram o seu próprio sobrenome pelo sobrenome Bolsonaro, para poder trazer essa popularidade para si. E a gente teve casos, inclusive, de, lá naquela eleição de 2018, figuras que foram eleitos e muito bem eleitos a partir de um apoio a Bolsonaro e que depois romperam com ele e caíram em desgraça eleitoral. Perderam mais de 90% dos seus votos e alguns saíram, inclusive, da política porque não conseguiram mais se eleger. Portanto, aqueles que hoje detêm mandato ou aqueles que sonham com mandato, eles têm essa programação mental de que precisam ser subservientes e precisam trazer essa popularidade de Bolsonaro para si. Só que a maioria deles, eu arrisco dizer, não tem afinidade ideológica, não tem nem afinidade pessoal, social, eventualmente, com a família Bolsonaro. Isso vai gerando, então, os sanguessugas, né, os aproveitadores, e me parece que Carlos Bolsonaro está tratando disso. E, por outro lado, tem também a questão que a própria família Bolsonaro, por várias vezes, demonstra que ela também tem as suas dificuldades de alinhamento interno, né? Então, teve ontem, se não me engano, uma manifestação em rede social da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro apoiando o Espiridião Amin, que é a figura que está concorrendo pela vaga ao Senado diretamente com Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, né? Então isso tudo vai criando essas rusgas, vai criando esse ambiente que é difícil de ser controlado.
Roberto Mota, a gente sabe que tem muito tempo ainda para as eleições, evidentemente as articulações estão passando aí pelos nomes que... A partir de agora também com a desincompatibilização, a gente vai ter uma noção também do que pode acontecer, mas a política é aquele ser, né? Ele sempre raciocina qual canoa que eu vou pisar, vou impopular, então ele vai aguardar para fazer isso, para ter uma oposição mais clara, mais decisiva, mais incisiva. Então a gente está observando então, essa reclamação, não é à toa, porque claro, evidentemente, tem muita gente acompanhando a distância para o melhor momento de pular na canoa, certa?
Eu acho que não dá para a gente generalizar, Marcelo. Eu acho que cada caso é um caso. mas para determinados casos, para muitos políticos, o comentário do Carlos é absolutamente certeiro. Esses políticos esquecem de uma coisa: uma campanha eleitoral é uma guerra. E essa guerra tem um único objetivo: vencer a eleição. Em uma guerra, o soldado que está de braços cruzados está ajudando o inimigo. Isso é óbvio. É essencial que as pessoas tenham senso de urgência. Mas a campanha não começou ainda. A minha aposta é que nós vamos ver muitas mudanças nos próximos meses.
Luiz Felipe Dávila, a gente acompanhou lá, né, o Valdemar estava sendo mostrado aí, ele já esteve do lado do PT, agora está do lado do Bolsonaro, Ciro Nogueira também viveu a mesma situação. É normal isso na política e agora essa cobrança justamente para ter um posicionamento já desde já em favor de Flávio Bolsonaro?
Marcelo, nós precisamos entender que o Brasil não tem uma única eleição, não é uma eleição só para presidente da República. É eleição para deputado, federal, estadual, governador, senador e presidente da República. E esta realidade de termos várias eleições dentro de uma única eleição faz com que esta infidelidade partidária seja algo corriqueiro, normal e constante no país. Cada um pensa de acordo com o seu palanque local como vai se posicionar nas eleições. Infelizmente, é assim que funciona esse nosso sistema político atual. Por isso que muitas vezes os grandes partidos acabam liberando ou fazendo vistas grossas para que cada um apoie de acordo com a realidade do seu estado, do seu distrito, da sua região ou da sua bancada, da sua bandeira. Por quê? Porque o que conta para o partido é o número de deputados eleitos. Se tem deputado que não apoiou o candidato e o outro apoiou, o importante é que todos se elejam. Se a estratégia deu certo, todos estão lá, ótimo para o partido. Vai receber mais dinheiro do fundo partidário, vai receber mais dinheiro do fundo eleitoral, vai fazer uma grande bancada e a vida continua. O PL é um partido que vem mais na metade das votações no Congresso votando com o governo, não contra o governo. Então veja que esse governismo dentro do principal partido da oposição é latente, porque ele tem a ver com as realidades locais. Então, este tipo de enquadramento que o Carlos Bolsonaro quer fazer, não cola porque não tem a ver com a realidade da eleição. Então, pode cobrar, pode dar um puxão de orelha aqui e acolá, mas se na ponta o candidato do PL acha que vai perder ou ganhar voto apoiando um ou outro, isso vai depender da realidade local. Infelizmente, essa ausência de coerência partidária no Brasil é um dos enormes problemas que nós temos, porque não temos o voto distrital. Se nós tivéssemos voto distrital misto, o que seja, nós teríamos muito mais coerência na política. Como não tem, o que tem, na hora que começa a eleição, cada um é o salve-se quem puder. Cada um vai fazer campanha de acordo com o seu recurso, com a sua realidade, com as suas ligações locais. E, portanto, a infidelidade corre solta, como mostrou todos os partidos, inclusive o PL. Não podemos esquecer que dentro do PL tem a ala, sim, bolsonarista, mas tem uma ala muito centrão e que não está nem aí para a eleição presidencial. Estão aí é para como é que eles vão conseguir se eleger para os seus cargos proporcionais, seja para deputado federal e principalmente para deputado estadual. É assim que é a realidade do jogo político-partidário no país.
Delegado Palumbo, o que não falta é partido. Será que tem tanta ideologia? Qual que é o sentimento de Brasília hoje? É cautela mesmo?
Olha, tem muito partido, mas poucos são realmente ideológicos, né? Eu vejo hoje o Partido Novo com coerência naquilo que os seus integrantes acreditam e acabam votando, né? A maioria, o restante da maior parte dos partidos, não vejo isso de maneira muito contundente. Agora, eu entendo o Carlos Bolsonaro, ele viu o pai dele sendo traído, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Ele deu o nome, deu o sobrenome, ele deu o seu prestígio, ele colocou gente na sua rede social, ele foi traído por senadora, ele foi traído por deputados, ele foi traído por pessoas do alto escalão do executivo. Então é difícil mesmo, né? O mínimo que a gente se espera é lealdade, mas a lealdade para algumas pessoas que não têm princípios e valores acaba a partir do momento que vai, entre aspas, perder alguma coisa do seu interesse, né? Já dizia um grande filósofo que a pessoa esquece mais rápido a perda do pai do que quando ele perde um dinheiro, uma herança, um favor ou um privilégio que ele poderia obter. Bolsonaro talvez tenha sido o político mais traído na história recente desse país, porque ele teve força de eleger governador, ele teve força de eleger prefeito, ele teve força para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e muitas dessas pessoas se viraram para ele. É muito feio quando a gente vê um político usando um nome, usando o prestígio de uma pessoa e depois virando as costas com as desculpas mais esfarrapadas, fajutas e, digo mais, canalhas que podem acontecer. Se usou essa pessoa para se eleger, o mínimo que tem que ter é coerência, o mínimo que tem que ter é gratidão. Quem não tem gratidão não tem caráter. Muitos que o Bolsonaro colocou a mão se elegeram nas costas dele e não seriam eleitos para absolutamente nada, nem para representante de classe, mas ele colocou a mão, e quando ele teve a força de colocar a sua mão, o seu prestígio, o seu nome, essas pessoas foram eleitas. Então eu acho uma baita de uma canalice todas essas pessoas que se elegeram nas costas do Bolsonaro se virarem contra ele, se omitirem contra ele, votarem contra os interesses do seu maior líder da direita, que é o Bolsonaro. Eu não me elegi nas costas do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, embora goste dele, mas eu queria me testar. Fiz isso para vereador e fiz isso para deputado federal, não postei foto com ele, não falei, não fiquei atrás dele para aparecer 2 segundos em TV, não fiz nada disso. Mas as pessoas que fizeram isso e traíram são canalhas, não deveriam se reeleger nunca mais. Mas a gente viu também na história recente da política que todos aqueles que traíram, absolutamente todos, acabaram perdendo eleições. Pessoas com mais de 1 milhão de votos para deputados, depois foram se candidatar a prefeito aqui em São Paulo, passaram vergonha. Depois tentaram outros cargos, passaram mais vergonha ainda. Judas não precisou de ninguém para dar uma corda para ele se enforcar. Ele se enforcou sozinho. Aliás, estamos na Sexta-feira Santa, onde Jesus Cristo também foi traído. E se Jesus Cristo, pelo menos o meu Deus, né, e Salvador, foi traído, quem somos nós, simples mortais, para não sermos? Então eu entendo muito bem Carlos Bolsonaro, ele está tentando aí preservar o pai, eu concordo com ele sim. Essas pessoas que estão aí usando a imagem do Bolsonaro, o mínimo que deveriam ter é respeito, dignidade, honra e caráter, e não trair. Quem não tem gratidão não tem caráter, e essa desculpa esfarrapada que eles inventam depois que sentam na cadeira não cola, e o destino deles é perder a próxima eleição, porque a política, ela pode até esquecer a traição, mas ela jamais esquece o traidor. O traidor fecha as portas por conta própria.
Cristiano Beraldo, nós já tivemos até aqui no Brasil a exigência, né, da Justiça Eleitoral, você fazer a coligação e ela ser replicada em todos os estados. A gente sabe que o Brasil é um país continental e cada estado tem a sua característica. Os partidos, muitas vezes aqui em São Paulo, são inimigos, no Nordeste são mais próximos. Nós tivemos, inclusive, na eleição passada, Simone Tebet foi candidata pelo MDB, e desde o primeiro turno, Renan Calheiros, Jader Barbalho trabalharam pelo Lula já na eleição passada, mesmo tendo o seu partido, o MDB, uma candidata. Então, toda essa situação regional, claro, a sobrevivência, né, primeiro no estado, os acordos são feitos para depois fazer a questão nacional. Acaba ficando primeiro, em primeiro turno ali, né, a pessoa decidir a situação dela, né, para garantir a vaga na Câmara, no Senado, no governo, e depois essa questão da presidência.
Olha, a federação no Brasil, ela é uma federação de faz de conta. E as leis eleitorais retratam essa federação de faz de conta. Porque o Brasil é um país extremamente desigual. E isso não é negativo por si só, mas a gente precisa reconhecer a realidade de que as demandas de um estado como Santa Catarina são completamente diferentes das demandas de um estado como Acre, como Rondônia. E essas diferenças não são respeitadas porque criou-se esse modelo no Brasil em que Brasília decide tudo para todo mundo e os estados vivem na submissão ao governo federal. Isso precisa acabar no Brasil. E essa realidade das eleições demonstra isso. No papel, o partido pode ir lá, vamos fazer coligação nacional e tal, só que chega no estado, há um conflito qualquer no apoio ao governador, então ele não faz a campanha para o candidato que o partido está oficialmente apoiando, vai fazer campanha para outro. Aliás, isso ficou muito claro e evidente na eleição de 2018, quando a candidatura de Bolsonaro ganhou corpo, virou um fenômeno, e aí aqueles candidatos que estavam como parte, né, nos partidos que estavam fazendo parte da maior coligação, provavelmente da história, que era a coligação de apoio a Geraldo Alckmin, abandonaram o Alckmin, que passou uma vergonha enorme, não teve 5% dos votos, apesar de ter a maior coligação, o maior tempo de TV, o maior orçamento para fazer campanha. Porque na hora H, o político está preocupado é com a sua eleição, ele não quer nem saber se fez o apoio, se não fez, se o partido formalizou, não formalizou, ele vai defender o dele, porque não se faz política no Brasil com a ideologia na frente. Essa é a minha crítica. As pessoas só se preocupam em ganhar, elas não preocupam em defender uma ideia, mesmo que seja para perder a próxima eleição, mas para plantar, solidificar uma ideia que vai se fortalecer e, se ela for boa, no futuro vai abrir o espaço necessário para que as vitórias sejam garantidas. Aliás, precisamos lembrar aqui, Marcelo, nós temos hoje o Davi Alcolumbre na presidência do Senado justamente por causa dessa mentalidade. Ao invés da oposição ao governo federal lançar um candidato para marcar a posição, mesmo que fosse para perder, não, vamos fazer uma composição, porque assim a gente vai ter espaço nas comissões. Eu quero saber qual foi a vantagem que a oposição levou ao apoiar Davi Alcolumbre na eleição da presidência do Senado e com os tais espaços que ia ganhar. Não foi vantagem nenhuma, não mudou nada a situação do Brasil em razão disso. Deviam estar fazendo a oposição ferrenha, inviabilizar que Davi Alcolumbre desse qualquer passo a favor do governo. Mas não fizeram isso. Aí agora senta em cima de CPI, não deixa estender a outra e fica todo mundo fazendo cara de paisagem, dando declaração para a imprensa, para as redes sociais, mas na hora de agir, está ali querendo solidificar esta parceria que alguma vantagem deve trazer, só não é vantagem para o Brasil.
Muito bem, agora são 18 horas e 56 minutos, parte da Rede Jovem Pan, então vai seguir para a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
E agora também aproveito para trazer toda a Rede Jovem Pan conosco novamente aqui nos Pingos nos Is. Então, Dávila, sempre o longo prazo, né? Parece que é a próxima eleição. Quer dizer, essa questão da reeleição, então ele é candidato. Aí ele já começa a trabalhar pela reeleição, depois a reeleição ele já vai encaminhar um outro candidato. E como o Mota colocou, os projetos, as questões, cada um pensa de um jeito, e é por isso que nós chegamos nessa situação que estamos, os índices de educação, saúde, do bem-estar da população, lazer, emprego. É uma situação complicadíssima, né, Dávila?
Com certeza, Marcelo, mas começa com 3 grandes problemas. Primeiro é a ausência de visão de país do presidente da República. O Brasil está à deriva há 2 décadas com esse governo petista. Não sabe para onde ir, não sabe onde quer levar o Brasil. Então, isto transforma a política neste jogo do curto prazismo. É só a urgência do momento, é a demagogia. É a medida para tentar arrancar um voto aqui, é para acolher o pedido de um outro correligionário em outro lugar. Então fica essa bagunça, vota um monte de projetinho, mas não tem um projeto de nação. E aí fica difícil saber quais são as boas brigas políticas a ser compradas em nome de um projeto de longo prazo e quais são aquelas que devem ser evitadas. O segundo ponto que nós temos é um engessamento orçamentário absurdo no Brasil. Hoje, o orçamento federal, nós estamos falando que 90% do orçamento federal já está engessado com gastos obrigatórios, com despesas correntes, com benefícios. E isso faz com que o presidente mande em apenas 10%. E deste orçamento discricionário, o Congresso cada vez pega um quinhão maior. Nós estamos falando que do orçamento, desses 10% que sobra, você pega 24% desse valor, já é emenda parlamentar, o que é um absurdo. Comparando com outros países do mundo, essas emendas representam 1% do orçamento. No Brasil, 24% do orçamento discricionário. Então, o presidente não tem visão de longo prazo, acaba tratando com urgência as coisas do curtíssimo prazo. O orçamento da nação, 90% está engessado, então ele não consegue alocar o orçamento da maneira mais eficaz para um plano de nação. E fica cada vez mais difícil governar o Brasil desse jeito. Então é óbvio que o presidente da República precisa ter esta visão de longo prazo e precisa começar a comprar essas brigas, como, por exemplo, desconstitucionalizar um monte de gasto público, flexibilizar o orçamento, buscar o ajuste fiscal, porque senão nós vamos continuar patinando neste baixo crescimento, instabilidade política, insegurança jurídica e, infelizmente, oferecendo um futuro não tão brilhante para os jovens do Brasil.
Vamos dar sequência então agora, porque as novas críticas dos Estados Unidos ao PIX provocaram uma intensa troca agora de acusações entre esquerda e direita, tanto que esquentou ainda mais o clima dentro desta disputa eleitoral. Depois do presidente Lula afirmar que o Pix é do Brasil e que ninguém mexe, o pré-candidato Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre o sistema de pagamentos Pix. Vamos acompanhá-lo.
E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias.
Delegado Palumbo, eu quero ouvi-lo. A gente falava ontem dessa questão do Pix virar também um instrumento aí de política, né? Nessa campanha, nessa pré-campanha que nós estamos vivendo, porque, claro, que caiu no gosto das pessoas e aquelas pessoas que precisam fazer no seu dia a dia, né? Os trabalhadores, principalmente informais, que se utilizavam das maquininhas e pagam taxas e agora com o Pix não pagam mais. E vê, a gente se observa essa situação hoje, houve uma mudança muito, uma inclusão também, evidentemente, social em relação ao Pix. E fica agora essa discussão, vai taxar, não vai taxar. Como é que o senhor avalia toda essa polêmica aí? A gente falava de ter que discutir temas muito mais importantes, mas ao que parece teremos esses temas aí dominantes nessa pré-campanha e também durante a campanha.
Eu faço das palavras do Flávio Bolsonaro as minhas, ele está correto. O Pix foi criado pelo pai dele. O mérito todo do pai dele, nunca quis taxar, aliás, quem quis taxar foi a esquerda, num passado muito recente, e só não conseguiram graças ao clamor das redes sociais, graças ao clamor de influência entre eles, Nicolas, e que ele não conseguiu, senão teriam taxado, sim. Agora nada garante, né, que tudo que eles estão falando, acusando o Flávio Bolsonaro, que eles não venham a fazer caso eles ganhem aí as próximas eleições. Eles falam o que eles fazem. Agora é uma hora de populismo. E é o que o presidente atual está fazendo. Está falando que o Pix é dele, que ninguém taxa, mas recentemente cogitou-se em taxar. O Pix é um avanço na economia brasileira, é um avanço para a população, é prático, é eficaz. As pessoas não precisam mais sair com carteira, não precisa sair com nada, basta um celular. Então eu acho que isso tem que continuar do jeito que está, e sem taxar. Vamos ver agora as promessas de campanha, se eles vão sustentar aquilo que eles estão falando agora, principalmente quem está no governo atual.
Cristiano Beraldo, nós temos mais de 30% do território brasileiro dominado aí pelo crime organizado, e a gente fica falando em soberania, né, Beraldo?
Pois é, a gente vê as discussões carecerem de uma sustentação lógica, né? O Brasil tem problemas gravíssimos e tem o um problema, sobretudo, das contas públicas, que remete a essa questão do Pix. O Pix ele foi lançado para facilitar pagamentos e, obviamente, você citou, né? Tira do comerciante, sobretudo, a obrigação de ter que pagar a taxa da maquininha, etc. Mas tem um outro lado que o Pix coloca nas mãos do governo todas as informações, 100% das informações do contribuinte. E se a gente combinar essa realidade em que agora o Pix, o governo, né, o Banco Central, com orientação do governo, estaria ampliando o Pix para uma série de outras áreas da vida financeira das pessoas e das empresas, a gente combina isso com aquilo que o atual ministro da Fazenda disse, que em breve não será mais necessário que o contribuinte preencha a declaração de imposto de renda. Não se engane, isso não é uma facilidade para o contribuinte. Não, o governo vai pegar todas essas informações, vai fazer de forma que interesse ao governo, e se você não concordar, você que vá à luta para demonstrar que não tem obrigação de pagar o imposto de renda que o governo acha que você tem. E a gente combina isso ao fato de que no ano que vem, já em 2027, as contas públicas elas estarão destruídas. Tudo que o atual governo está fazendo tem consequência brutal nas contas públicas do ano que vem e será preciso um ajuste fiscal, ganhe quem ganhar, porque o governo vai ter dinheiro para pagar a conta de luz das instalações públicas, de tão grave que é o problema. Então, o brasileiro não pode se iludir. Essa conversa fiada do presidente atual querer dizer: ah, o Pix é brasileiro.